Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a você, treinador e treinadora. Eu sou o João Coutinho e esse é o podcast Treinamento Esportivo, onde a cada semana eu trago assuntos relacionados aí ao treinamento de alto rendimento. Muito bem, nesse episódio eu vou falar um pouco sobre um teste, né, que eu utilizo e que eu ensino no curso de isometria e tanto também agora no curso novo, né, de avaliação de alto rendimento, que é o teste de Isometric Mid Tight Pull, né? Ele é um teste muito importante, muito simples de ser feito, então vou comentar ele aqui nesse episódio. O que eu penso a respeito da avaliação é que você precisa justamente mapear, né, como que se comporta aí, né, a produção de força, como que o seu atleta produz força dentro das diversas setores aí da força com velocidade. Então a gente tem geralmente a parte lá alta, né, que eu chamo que é a parte neural. Então você vê ali, está muito ligado com a força máxima, e a gente vê justamente aqui, né? A máxima força isométrica, ela está aqui, né? O máximo, o pico de força isométrico é o maior grau de força que você pode expressar. Depois a gente tem o meio ali da curva, que é a parte dinâmica da força, né? A parte que a gente conhece como balística, a parte da potência, enfim, né? Ela ainda tem um alto nível de força, tá? Mas você já tem aí o componente velocidade envolvido. E depois, claro, você chega na outro extremo, que é justamente a velocidade. E é aqui que está os esportes, né? É aqui que está a verdadeira aplicação de força no, na maioria aí dos esportes. Você não tem tempo, né? Você tem milésimos de segundos para aplicar força, enfim, né? Então, dentro disso, certo? A gente vai ter, eu passei para vocês, o teste isométrico Mid Tight Pull lá no curso. Tá, e esse teste estava justamente dentro dessa aula, então vou retomar um pouco aqui o teste para vocês, certo? Que quando você faz um teste de isometria, você tem essa vantagem, que é você tem como obter um alto nível de informação a respeito do pico de força isométrico, e você tem um teste, uma avaliação, um tipo de avaliação que não tem movimento, então é muito fácil, não precisa de técnica, né? Você tem um baixo nível de risco de lesão, porque o cara está parado, você só está aplicando força. A questão é que você precisa medir essa força. E aí a gente tinha a questão que era, em geral, que você tem as plataformas de força. Tá? Então, nesse novo curso de avaliação, né, eu puxando o gancho aí, a ideia minha é mostrar que, pô, você não ter uma plataforma de força não te impede de você conseguir construir algo de alto nível, de alto rendimento, algo que te deu, né, de alto nível mesmo, com pouca coisa, mas porque você tem que ter o conhecimento do que está por trás, né? Então, assim, a partir do momento que você entende o que é um teste do Mid Tight Pull, o que você pode fazer a respeito dele, né, no que ele pode te ajudar nessa leitura da força aí, de como que se comporta, você tem como ir pensando em soluções. Então, uma das soluções que tem, que eu apresento, né, lá no que apresento no curso da isometria, então para quem está aqui não é que você tem a plataforma de força como o padrão ouro, enfim, esse teste ele é feito na plataforma de força, mas depois você começou a ter células de cargas, né, que são como essa, que são Bluetooth e que elas também conseguem jogar para você para um iPad aí, para um celular, o gráfico da taxa de desenvolvimento de força isométrica, né? Isso é uma das coisas que a plataforma de força é insuperável. Você consegue ver o gráfico do desenvolvimento da força. E aí que tá. Ela pega nos milissegundos. É isso que interessa no esporte. A gente, às vezes, um sprint, por exemplo, você tem tempo de aplicação de força no solo na ordem de 90 milissegundos. Não tem como você pegar isso que não sendo uma plataforma de força, né? E a força máxima, né, para poder pegar um pico de força, você tem que ter ali tempo, né? Então, 2, 3, 5, até 5 segundos você consegue pegar o pico de força aí. Então, você tem também, isso eu falei, as células de cargas hoje Bluetooth, né? Elas conseguem construir um gráfico também, te joga, que custam menos que uma plataforma de força, mas ainda assim é um valor considerável, tá na casa aí, acho que quase dos mil, né, 800 a 1.000 dólares. Né, como não sei se o dólar disparou aí no Brasil, aqui na Argentina tá uma loucura, já é impossível. Porém, né, o que eu mostro no curso, e aí vale tanto para a isometria como vai fazer para o curso de avaliação, é que você tem a possibilidade de usar uma célula de carga, que nada mais é do que essas balanças do tipo de açougue, né, essa aqui, né, você compra aí no Mercado Livre, por, sei lá, R$ 200, R$ 300, você consegue comprar. E ela te dá o pico de força. Isso que é legal. Pelo menos você, das informações, você não vai ter a taxa de movimento de força. É possível tentar fazer um truque aí para a taxa de movimento de força. Daqui a pouco eu tento explicar, sobrando mais tempo aqui eu explico. Mas pelo menos você consegue obter o pico de força. Tá? E isso, o que é interessante dos métodos de avaliação que eu busco, que eu tento usar, são métodos validados. Por quê? O que é a validação? É você pegar, né, o exercício, o teste, no padrão ouro, então nesse caso, pegar um teste militar, tipo, numa plataforma de força, né, pegar ali, e comparar ao mesmo tempo, né, com o dispositivo que você quer. Então, nesse caso, um cara fez isso, né? Ele fez esse estudo, comparou os picos de força obtidos numa plataforma de força com essa que ele chama, que em inglês se chama Crane Scale, né? Desse modelo aqui que vende no Mercado Livre. Você fala, tem de Crane Scale de 300, que aguenta até 300 quilos, 500 quilos, enfim, né? Eu recomendo aí, já respondendo uma pergunta do colega que perguntou de manhã, se você for usar e quiser fazer esse, né, compra de 500, tá? Com juvenil, a de 300 suporta, né? Mas a de 500 você está garantido. No curso mesmo, eu levei lá, quando eu fiz lá no Brasil o curso ao vivo, né, com o pessoal, a gente fez a avaliação e sempre aparece dois ou três mamute ali que jogou lá na casa dos 400, né? E a balança até 300. Então, gasta um pouquinho mais, deve ser uma diferença de uns 50, R$ 80 aí entre a de 300 quilos e a de 500. Fica com a de 500, você fica protegido, consegue usar para tudo, né? E aí você tem como coletar o pico, né? Então vou mostrar aqui, ó, até como que a gente fez, né, a dinâmica lá, né, no dia, tá vendo, ó? Primeiro, qual que é a forma validada, tá? Para quem não fez o curso. A forma validada é concorrente. Tá, o cara fez exatamente esse setup aqui que eu vou explicar aqui para vocês, eu vou soltar o vídeo. Concorrente, por quê? Porque a corrente não deforma. Dá para você botar ali né, a cinta de moto, essas cintas que amarra carro, enfim, que são, né, que tem que ser coisa que aguenta aí puxar 400, aguentar um tranco de 400 a 500 quilos de força, que é o que vai ser aplicado mesmo, né? O cara vai puxar com tudo. Tem esse mamute aqui, né, ele e o Edu, vão na casa lá dos 400. Então tem que ser fita, essas que puxa carro, puxa caminhão ou corrente. A corrente é o validado, o cara fez esse setup com corrente e comparou com a plataforma de força. Então você vê, né, tem o ajuste do ângulo, né, para você se posicionar, coloca ali a corrente e você tem aqui a célula de carga, que é onde a gente vai medir quantos quilos ele faz de força. E essa posição não é aleatória, ela é justamente a posição final ali, praticamente o terço final da tripla extensão, que é onde você gera mais força, né, na tripla extensão. É o chamado power position. Essa é a posição onde vai tudo. Por isso que as cargas que você consegue gerar são altas, né? Porque você está na posição favorável precisa para poder fazer a máxima força. Então, se você pega aí na plataforma de força, se você mede atletas, os caras cavalo, tipo rugby, futebol americano, que são, né, os caras da basquete da NBA, mas mais rugby e futebol americano, que é os esportes mesmo, que os caras são mesmo. Os caras metem aqui fácil quase 500 kg de carga, meu. Vai fácil ali. Tanto que a base, o limite, né, então esse até respondendo outra pergunta, dos australianos, que são os que mais produzem estudos a respeito do isométrico de tide pool, a linha base deles é 300 newtons ali, né? Eles consideram que você tem falta de força se você não consegue atingir 300 newtons ali, então é para você ter uma ordem de grandeza. Então você vê lá no curso, a gente fez, muita gente bateu 150, 200, mas 300 você vê que já tem que ser um cara bem treinado de força. E, por exemplo, aqui o nosso amigo aqui mandou lá, ele e o Edu mandaram lá na casa dos 400, caras bem treinados de força. E aí, como que é a questão, né? Como que é essa adaptação? Você vai ter o cara na posição, certo? Aqui no curso da isometria também, depois eu mostro um aplicativo que depois você pode pegar os ângulos para garantir que o cara está dentro da faixa de ângulos, tá? No curso de avaliação vai também. Só que você precisa ter um outro, alguém, né? Nesse caso, se eu estava no curso, né? Mas quando eu faço com os atletas, sou eu que estou aqui nessa posição, porque você precisa filmar, né? Você precisa filmar aqui a balancinha para você poder pegar ali, né, depois no replay, o pico de força. Existe, depois eu fiquei sabendo, né? Então agora já o meu erro já foi feito, né? Então fica mais uma dica para você que até o Jader que me perguntou, que me falou hoje, eu lembrei, te dei uma resposta, Jader, mas eu esqueci que tem o seguinte: essas balanças tem umas que ela tem um botão, que eu não esqueci o nome do botão, que ela trava no valor mais alto. Que essa minha não tem. A minha, depois eu descobri isso, tá? Então, quando vocês forem comprar, o botão, eu não lembro o nome do botão. Dá uma pesquisada antes, que é um botão que ela trava no valor máximo. Aí você nem precisa filmar, porque quando você for ler, vai aparecer a quilagem máxima ali, tá? Mas, em geral, tá? Você filma, ou pega alguém para filmar, porque depois no replay você vai pegar. Então, ó, vou soltar aqui para vocês verem, certo? Para quem não foi no curso, deixa eu ver se mostra o vídeo aqui. Que mostrar. Aí foi a chamação de. E vocês vão ver, claro, né? Como é um teste de força máxima, você precisa incentivar o cara, né? Certo? Segura ali 4 a 5 segundos, tá vendo? O cara que tá com o telefone, ele faz a contagem, né? De você pode determinar 4 a 5 segundos, tá? Eu geralmente uso 5 segundos, por quê? Para garantir que o cara vai poder ter tempo para desenvolver força máxima. Certo? E aí depois você vai ali no replay e pega. Então, o que que acontece? Esse teste, ele é altamente correlacionado com diversas questões importantes no esporte, né? Então você vê, ele tem um nível de significância de correlação, ele está muito associado à questão de taxa de volume de força, que é algo ligado com a potência. Ele tem uma boa correlação com a altura do salto, tá vendo? Com distância de salto, se for horizontal, olha só o nível de significância. Pico de potência, sprint, tá vendo? Então, você vê, ó, né? Força dinâmica, justamente isso que eu mostrei aqui nesse slide, né? Ó, a gente está querendo avaliar isso aqui e o Meditar, tipo, te dá isso aqui, né? Ele tem um bom indicador disso, né? Então, a ideia é essa. Então, você tem uma forma de você poder usar, poder ter um pico de força, poder monitorar a evolução da força de um atleta aí, pode ser do juvenil a profissional, que de baixo custo, de baixo risco de lesão, porque a outra forma seria você fazer de forma dinâmica, que é mais ou menos que é o caso que eu faço. Você avaliar uma RM de agachamento, você sempre vai ter um risco maior. Não estou querendo tirar, desinibir ninguém de não fazer, cara. Se você tem confiança, se você tem aí experiência, né, como eu tenho, eu não tenho o menor problema de tirar força máxima, mas eu entendo também que tem muita gente que às vezes não tem, e também tem muita gente que está com a corda no pescoço aí, porque você também tem aquele risco. E será que eu quero fazer um teste? E aí e se o cara se machuca no teste e me tira o jogador do jogo, né? Aí mata, tira no preparador físico, fica a bomba estoura para o seu lado. Então, aqui a chance é quase muito zero, de quase zero, vai, sempre tem a você, né, de você ter algum tipo de lesão. E além disso, de você ter algum tipo de dor muscular tardia depois. Só se o cara for muito destreinado, mas qualquer cara minimamente condicionado consegue fazer, produzir um pico ali e vida que segue é tranquilo. O que que o DSI faz, né? É um indicador que ele faz a seguinte relação: o quanto você gera de força máxima pelo quanto você está usando dessa força no movimento dinâmico, no movimento do tipo esportivo, né? Que nesse caso, né, como o curso é focado na gente conseguir produzir e fazer um sistema de avaliação sem com baixo custo, né, com o mínimo de custo possível, você vai conseguir fazer a relação do Isometric Mid-Thigh Pull com o squat jump. Por quê? O squat jump é um movimento atlético, né? Um salto. Então você vai conseguir ver o quanto do pico de força que o cara faz no Mid-Thigh Pull, que é um pico de força isométrico, o quanto você usa de força dele, né? No salto do tipo squat jump. E por que o squat jump? Porque o squat jump, ele tem um grupo dos franceses lá, o Samosino, o Moran, enfim, eles conseguiram validar uma fórmula da onde, pela altura do salto do squat jump, você consegue obter força e a potência do salto. Então, se você consegue obter o pico de força do salto, você vai ter o pico de força do salto com o pico do mid start pool, e você pode fazer essa relação, porque você vai dividir um por outro e vai te dar o RSR aqui. Só para vocês verem, né, para ficar mais claro. Imagina o seguinte, que você foi lá no squat jump, saltou 30 centímetros, você joga na fórmula, né, no curso, depois na avaliação eu ensino as fórmulas para você depois poder montar a sua planilha, enfim, agora aqui não dá, mas... Tá? Então, imagina que você saltou 30 centímetros, fez lá, jogou na forma, e aí a forma te dá aqui, ó, o pico de força do squat jump foi 120, 1000, né, 1.253 newtons, que é, né, unidade de força. Você vai pegar unidade de força com unidade de força. Você não vai pegar, ah, os caras saltou 40, eu vou dividir 40. Não, não faz isso. Por isso que não dava para fazer antes, porque você não tinha como saber, fora uma plataforma de força, quanto de força o cara estava gerando no salto. E os caras da França conseguiram via uma fórmula. Da onde os caras sacaram a fórmula? Ah, isso também é interessante. É um modelo matemático. Eles fizeram análise de saltos, pegaram lá, fizeram, construíram um modelo matemático, né? E o modelo matemático hoje está bem famoso, porque hoje a gente conhece os algoritmos, né? E falou, ué, se essa fórmula não representava, e conseguiu validar, por quê? Porque tem, né, uma precisão bastante alta, tem um nível significante bastante alto. Então, o que que você faz? Você joga na fórmula e aí você coloca ali os valores do mid tight pull, né? Porque você vai pegar o peso, né? Então, vou só fazer um novo aqui. Aqui eu tinha, por exemplo, 115 quilos, 112 quilos. Imagina lá que você foi no mid tight pull, olhou lá na balancinha e o pico lá de força do cara deu, sei lá, 190 quilos. Pronto, você fez a primeira, né, a primeira, depois a segunda o cara deu até uma potencializada ali, foi no 197, e daí o cara, né, já fadigou um pouco, foi 188. Então, o que que eu mostro, né? Você pega o pico máximo das tentativas, entre 3 a 5 sempre, tá? Eu pego 3, se o cara começa a subir, eu pego 3. Se o cara está numa crescente, está potencializando, se ele tivesse feito aqui 190, 197, na terceira 200, eu dou mais uma pro cara, para ver, né, para ver se o cara vai nesse efeito. Tem cara que tem esse efeito potencializador, o cara vai melhorando, né? Mas se o cara sobe e desce, como foi nesse caso, eu dou 3, pego a maior. E claro, para você converter, essa é uma forma simples que você pode já levar para o seu dia a dia. Se você quer usar força, se você precisa comparar e fazer algum cálculo de força, você precisa transformar tudo em newtons. Transformar tudo em newtons é você pegar o quilo e multiplicar pela gravidade. Tá aqui a fórmula, tá vendo? Ó. O pico máximo aqui, né, o máximo entre aqui, que foi nesse caso 197 vezes 9,81. Se você multiplicar, te dá um valor aqui, ó, em newtons. E aí o que que é o DSI? Tá vendo a fórmula? Ele está pegando o azul e dividindo pelo vermelho, ou seja, o pico de força no salto, que é o movimento explosivo de velocidade, divide pelo quanto você faz de pico de força, e você tem ali um percentual, tá vendo? Nesse caso aqui deu 65%. E daí como que é a leitura? Esse percentual, esse indicador, ele é antigo, né? Como eu mostrei lá, eu faço até uma homenagem para o Zarciowski, né? O cara que ele é do tempo do Verkhoshansky, um dos caras que estava ali pesquisando a pliometria. Ele escreveu muita coisa de pliometria. Depois o Verkhoshansky desenvolveu mais e ficou mais famoso até que ele. Mas ele é um cara importantíssimo. Ele já tinha isso há anos, há décadas. Depois os australianos, né, foram melhorando, facilitando a forma, mas no final das contas os dois dão o resultado invertido. Mas o importante é você entender aqui que qual que é a orientação que os caras dão do DSI, né, como que você faz a leitura. Se você tem uma relação abaixo de 60%, você precisa melhorar a capacidade de potência, né, o balístico, o empurre, né, o dinâmico. É isso que ele está falando. Então, se você der uma diferença menor que 60%, você precisa trabalhar mais essa questão. Se você trabalha, se deu entre 60 e 80, você está dentro da margem considerada se assim, equilibrada, certo? E se dá um número maior que 80, você tem que focar, aumentar a força, está faltando mais força no salto ali. Essa é a leitura, tá? Então, agora vocês conseguem ter justamente isso, né? Como eu falei, fazer essa relação. Você pode pegar o Isometric Mid-Tight Pull e você consegue fazer ele uma leitura da força e velocidade lá na curva, né? Uma leitura do seu atleta de como ele se comporta no pico de força. porque agora você também tem a linha de base, que é a partir aí dos mais ou menos o que eu falei, dos 300 quilos, né? Eu vou até depois buscar melhor, informar, mas eu lembro que tem essa questão dos 300 quilos. Então você já sabe, pô, eu não tenho, não quero me envolver com uma RM de agachamento, uma RM de, não sei, né? De um outro, do terra, por exemplo, né? Mas eu quero ter uma noção de como está progredindo a força. Você tem ali a balancinha, pega o pico de força ali e vai medindo isso. Agora você tem um referencial que é o 300 quilos, até para você saber se o cara está, né, tá com um nível de força abaixo, nível de força acima, enfim. Eu gosto também de fazer a conta do pico de força relativo, dividir pelo peso do atleta para você saber se ele está melhorando de forma relativa. Para mim, eu acho até mais importante, por isso que eu nunca dei muita bola para os 300 quilos lá dos australianos. Tá, mas aí também é bom você ter essa informação. E tenho agora, você também tem um teste, te ajuda também nessa parte dinâmica. Então você não perde tempo, você tem um teste que te dá o pico de força e que te ajuda a gerar ali o DSI. E claro, depois ali no curso eu explico que não dá para você ficar usando DSI pura, você tem que combinar com outros, tá? Mas aqui já começa a te dar um desenho melhor, já te começa a te dar uma orientação para que lado você tem que ir.
Bom, se você tem interesse de saber mais indicadores, né, de como você pode montar um sistema simples, né, de alto rendimento, de avaliação da força e potência, baseado em todos esses critérios que eu trouxe aqui, fica o convite para você do curso Avaliação de Alto Rendimento, que foi lançado essa semana. Tá? O link está aqui na descrição do podcast. Você pode ir direto lá no site, no treinamentoesportivo.com, ou mesmo ali no Instagram, né? Eu sempre estou colocando e postando algo a respeito. Tá? E ali dentro do curso você vê todos os indicadores, todas as relações, sempre com essa ideia, né, de ensinar você, de te orientar, para que você possa desenvolver e montar o seu próprio sistema aí de avaliação e que você possa aí, de uma certa forma, poder melhorar a direção, né, do seu treinamento para os seus atletas. Essa é a aula dessa semana, né? Fica um forte abraço para você e até o próximo podcast.